Fale Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contacto com as culturas dos países que tocam.
Olá, caros ouvintes, estamos de volta para mais um Falo Português. Hoje estou muito bem acompanhado aqui no estúdio pela Reman, também é conhecida como Rafaela, no nome português, não é?
É.
Olá, Rafaela.
Olá, Miguel.
Como é que preferes que eu te trate? Rafaela ou Reman?
Na verdade, eu prefiro Reman porque é o meu nome original.
O teu nome original.
Sim.
Mas Rafaela foi um nome que usaste muito, não é? Porque tu chegaste, estava relativamente pouco tempo de Portugal e lá eras a Rafaela.
Sim.
Também já estás habituada.
Sim, mas eu já apanhei este nome desde o primeiro ano em que eu entrei na minha faculdade. Escolhi este nome porque eu sempre gostava muito de ler a Bíblia e todos estes livros sobre religião, e eu sabia que Rafaela, como Miguel, é nome dos arcanjos.
Estamos aqui muito bem acompanhados no estúdio, é só os grandes anjos. Reman, como é que, de onde é que nasce esse teu interesse pela Bíblia e pela religião?
Bem, na verdade eu não sei muito bem, porque desde sempre eu tinha este fascínio por aqueles livros sobre mitos. E para mim, como uma ideia, Bíblia é uma obra de literatura, mas é muito interessante.
Enfim, é curioso ouvir falar, ouvir uma chinesa falar sobre a Bíblia e sobre a religião, porque realmente não é um domínio muito importante aqui na China, não é?
Pois não.
Não é muito prevalente, de maneira que ouvir esta tua curiosidade pela Bíblia, ainda por cima leste a Bíblia.
Sim, mas na verdade...
Partes dela.
Sim, parte só Gênesis e Êxodo.
E então, o que é que achaste?
Achei muito interessante. Eu gostava muito daquela história sobre o Moisés a trazer os israelitas para a sua terra natal e as histórias no processo que foram fascinantes, embora sejam, bem, para mim, mitos. É.
Bom, todas estas... todas as histórias que estão na Bíblia fazem parte, assim, da cultura ocidental e todos nós são histórias que, enfim, alguns leram a Bíblia, outros nem tanto, uns são religiosos, outros nem tanto, mas fazem parte da nossa cultura, está completamente impregnada. Isso também passa aqui para a China ou nem por isso?
Acho que sim. Em Portugal eu já conheci muitos jovens ocidentais. Mas eles raramente são religiosos. No entanto, acho que a religião faz uma parte muitíssimo importante na cultura portuguesa. Por exemplo, uma vez uma professora nossa contou-nos que o berço no Brasil chama-se Moisés. É por causa do berço que Moisés tinha quando foi abandonado pelos pais. Bem, isso é só uma pequena parte.
Essa eu não sabia, já me estás a ensinar qualquer coisa de novo.
Na China também. O Miguel, se calhar, sabe que na China há algumas literaturas muito importantes, por exemplo, uma que trata de alguns monges que foram a peregrino ao Ocidente. Mas nesta obra, se uma pessoa não conhece a religião de taoísmo e budismo, não consegue entender muito bem.
E isso foi também uma dificuldade. Sentiste ao contrário, lendo a Bíblia sem referências, não sei, imagino que seja mais difícil entender as alegorias e as histórias que lá estão, ou não?
No início sim, mas tenho de...
Em que língua leste, por falar nisso?
Chinês. Sim, quando eu li a Bíblia, acho que tinha apenas 10 anos.
Bem, eu um livrão para se ler com 10 anos, é?
Sim, mas... eu tenho de mencionar que eu tenho sempre muito respeito para as religiões e os religiosos, porque eu nasci numa província que tem 31 etnias e entre elas algumas são religiosas e eu sempre tinha amigos muçulmanos, por isso eu cresci a aprender a respeitá-los.
E as diferenças, não
É, é.
é? Isso era outra pergunta que eu te ia fazer. Este teu interesse pela religião, fica-se pela religião católica ou pelas outras religiões do mundo?
Todas as religiões.
Sabes, é um tema, eu acho um tema fascinante, porque sendo religioso ou não, tendo fé ou não em alguma crença religiosa, de facto é uma coisa que influencia as sociedades e o
É.
desenvolvimento das sociedades, a história, a forma como nos relacionamos uns
Isso
com os
mesmo.
outros, de maneira que é muito interessante este estudo. Rafaela, para além da Bíblia, eu sei que gostas também muito de ler de forma mais geral, não é?
Pois.
E és grande apreciadora de autores portugueses.
Sim, mas como o meu português é ainda limitado, eu só li duas obras de um autor português.
Tu não digas isso. Quem nos está a ouvir agora deve estar a pensar: português limitado, mas tens um português ótimo. Mas enfim, uma perfeccionista acha sempre que tem que melhorar. Mas então, com o teu português limitado, que obras é que já leste?
Eu li Caim e Jangada de Pedras de José Saramago.
Ah, o Saramago agora não é fácil.
Pois não foi. A minha leitura durou pelo menos um mês, cada livro.
Olha, por acaso são dois livros que eu ainda não li dele. O que é que achaste?
Achei muito interessantes estes dois livros, por acaso, trataram dos assuntos em que eu me endereço muito. Uma, que é Caim, claro que é sobre a religião católica,
Bom,
e...
e Saramago e religião dá
É...
sempre confusão. Agora até rimei agora.
Sim.
Saramago e religião dá confusão. O Caim, por exemplo, quando saiu, foi uma controvérsia em Portugal. Toda a gente falava do
Imagino...
Caim. Enfim, foi bastante controverso. E vês porquê? Gostaste? Fala-nos um bocadinho do livro.
Bem, como já mencionei, eu antes já tinha lido algumas partes da Bíblia e percebo aquelas cenas que Saramago tentou tratar, mas de uma perspectiva completamente nova. E ele quase agarrou a todas as oportunidades para fazer blasfemas ao Deus. Isso foi um pouco interessante para mim. E de fato, aquelas perspectivas deles foram muito frescas para mim. São coisas novas em que eu nunca pensei quando eu lia a Bíblia. Por isso gostei muito daquele livro. Acho que é uma renovação. Bem, isso.
E a jangada de pedra.
A Jangada de Pedra. Na verdade, eu decidi ler este livro porque foi o trabalho final da aula de geografia. E através deste livro nós podemos ver, bem, segundo alguns, a essência desta União Europeia, a união entre os governos e os povos, e posso ver esse iberismo do Saramago, e por acaso eu também concordo. Porque lá, quando eu estava em Portugal, eu não só tinha amigos portugueses, mas também muitos espanhóis.
Muito espanhol. Bom,
É.
enfim, realmente a proximidade dos países faz com que as nossas culturas sejam, e a língua até.
É, é isso.
Tu consegues entender espanhol?
Mais ou
Mais ou
menos,
menos. Bah,
sim.
lido não é tão difícil, não é?
Não, não.
Mas é isso que eu gosto bastante no Saramago, por acaso. É um autor que eu gosto muito também.
Ah, é?
E eu gosto dos cenários que o Saramago cria, essas fantasias que ele depois usa para explorar a natureza humana, no fundo. Tens outras que ler, que é o Ensaio sobre a Cegueira.
Ah, sim, já ouvi dizer. Vou ler,
O
vou
Ensaio
ler.
sobre a Cegueira é muito bom. E tem
É.
outro que eu acho mais divertido. Não sei se era propriamente a intenção, mas acho bastante divertido. As Intermitências da Morte. Foi um dos últimos livros que o Saramago
Ah,
escreveu.
sim, já ouvi dizer. Uma das minhas professoras nos recomendou este livro que trata de uma súbita parada de morte.
Exatamente. Bom, nós hoje parecemos aqui o professor Marcelo Rebelo de Sousa só a recomendar livros, é? Remang, tu disseste há bocadinho, que vens de um lugar onde há muitas minorias étnicas.
Sim.
Tu fazes parte da minoria étnica Daur, não é?
Sim.
Uma das. Quantas são na China?
Acho que são 130 mil pessoas.
Não, mas as minorias são 55 minorias étnicas?
Ah, sim, pois, pois.
55?
Sim, 55.
Não, a China tem 55 minorias étnicas e os Daur são parte, fazem parte deste grupo.
Isso mesmo.
E são 130 mil pessoas, dizes tu.
Sim.
Então, onde é que vivem os Daur?
Principalmente no noroeste e norte da China.
Portanto, as províncias da Mongólia Interior,
Sim, e Heilongjiang.
Heilongjiang.
É.
E tu és de onde?
Sou da Heilongjiang, cidade de齐齐哈尔.
Qijiahar. Nunca foi. Bom, eu imagino que no inverno seja um frio.
Muitíssimo frio.
Quantos graus negativos?
Às vezes, na meia-noite, a temperatura pode atingir os 30 e tal graus
Ai,
negativos.
meu Deus. Vocês têm aquecimento em casa?
Claro que
Ah,
temos.
só pode, não é? Pequim, que fica bem mais abaixo, já é o frio que é.
É.
Mas então, vocês partilham a província com muitas outras minorias. Quem são as pessoas da minoria Daur?
Bem, acho que segundo a estatística e algumas pesquisas, somos descendentes de uma etnia mais antiga que se chama Kitai. Tu talvez não saibas, mas em russo, China é ainda chamado Kitai por causa da minha etnia, ou seja, por causa dos meus ascendentes. Porque há mais ou menos 1.000 anos, Kitai foi um reino ou estado muito forte e poderoso na China e controlou quase a parte inteira do norte da China e estabeleceu uma dinastia. E por isso hoje eu fico muito orgulhosa por ser descendente delas.
E fazer parte dos Daur.
Sim.
E em termos da cultura, há grandes diferenças entre os Daur, e as outras etnias, por exemplo?
Se calhar, sendo uma minoria étnica, temos diferença com os Hãs, a maioria, mas com as outras minorias étnicas na região, temos pouca diferença, porque, segundo alguns, temos o mesmo
Mesma
ascendente.
origem.
Sim.
Mas em relação aos Han, porque quando, apesar da China ser um país muito importante hoje em dia, e de ter o desenvolvimento todo que está a ter, eu continuo a achar que muita gente sabe muito pouco sobre a China. Ou o que sabe, é apenas sobre a economia ou sobre estereótipos que vêm de muito tempo atrás. Portanto, eu que quando cheguei à China fiquei muito surpreendido, por exemplo, por Pequim ser uma cidade tão desenvolvida, não estava à espera, o que é uma total ignorância da minha parte, mas enfim, de maneira que quando nós pensamos em chineses, realmente são os Han que nos vêm mais à cabeça, mesmo sem o saber. Eu não sabia que havia tantas minorias chinesas quando vim para cá. Mas enfim, mesmo até do ponto de vista da fisionomia. De maneira que, o que é que tu podes apresentar a quem nos está a ouvir agora que distingue a tua cultura daquilo que nós esperamos serem chineses?
Temos algumas comidas especiais, mas desculpa que eu não sei como dizê-los em português. E nós temos roupas diferentes e algumas canções diferentes. Se posso, posso cantarolar um pouco.
Canta um bocadinho para nós.
Só sei um pouco.
Vai, vai.
Na ela hei, ni ela hei, na ela ni ela hei. Mais ou menos como isso.
Por exemplo, esse género de manifestações culturais, é uma coisa que ainda é forte entre os Daur ou tem-se vindo a perder? À medida que os povos se desenvolvem, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. Há muitas tradições que se vão perdendo. Como é que tu vês isso em relação aos Daur? Há uma grande proteção da cultura local ou está-se a diluir e está um bocadinho a perder-se com o tempo?
Tristemente, tenho de reconhecer que a nossa cultura está a perder-se. Na geração dos meus pais, o meu pai e os seus irmãos falavam a nossa língua. E hoje, como o meu pai trabalha com os outros chineses, com os outros chineses das outras etnias, já esqueceu de muitas palavras da nossa própria língua. E a mãe dele, que o meu avô, é de etnia Han. E a minha mãe também é de etnia Han. Por isso, vemos essa miscigenação entre as etnias, de modo que é inevitável que perdamos esta cultura. É uma tristeza, mas é inevitável.
Eu acho que esse é um movimento que acaba por ocorrer em muitos lados do mundo, como eu te estava a dizer. Mesmo em Portugal, que é um país tão pequenino e não há tantas diferenças entre os portugueses, há muitas tradições que se vão perdendo dos avós para os netos.
Sim.
É um diferente modo de viver. É um diferente modo de viver, não é?
É.
Enfim, mas olha, uma grande diferença que eu sei que ocorre em relação às minorias é o facto de poderem, da política do filho único, não ser tão restrita, não é? Vocês podem ter 3 filhos?
Sim, mas na verdade tenho de esclarecer que mesmo os Hans também podem ter mais de 1 filho.
Agora a política já está a mudar.
Sim, sim.
Mas mesmo assim há exceções próprias para as minorias, não é?
Sim. Para a minha etnia, acho que se ambas as partes de um casamento são da minha etnia, podem ter ao máximo 3 filhos. Mas se uma parte é, podem ter 2 filhos.
2 filhos. É. E tu tens irmãos?
Não.
Acabou por ser aí os Han mais influência. Mas apesar desta permissão para ter mais filhos, tu és filha única, mas eu imagino que a maioria das casas, ou muitas casas, acabem por ter mais do que 1 filho, ou não?
Não, porque não? Nessa minha geração, os meus pais e os outros pais já encontravam-se numa competição maior no trabalho e têm menos tempo para criar e cuidar bem 1 filho. Portanto, para dar a 1 filho tudo o que puderem dar, muitos deles optaram por ter só 1.
Só 1 filho.
Sim.
Lá está, olha, vimos de culturas tão diferentes, mas acaba por ser o mesmo nos nossos países, onde em Portugal não há política de filho único, nem nada que se pareça, mas, quer dizer, a minha avó tinha 7 filhos e hoje em dia na minha geração tem-se 2, 3, há quem tenha mais, mas... Reman...
Uhum.
O teu percurso escolar fez-te ir, como já referiste aqui, a Coimbra, não é?
Sim.
Estás acabadinha de chegar de Coimbra.
Sim, sim, sim. Acabei de chegar à China há 2 meses e durante 1 ano letivo inteiro eu estava em Coimbra. E eu, de fato, gostei muito daquela cidade.
Guardas boas impressões da cidade.
Bem, agora a coisa que me marcou maior é relativamente à universidade. Os meus professores...
Que acabou de ser classificada como Património Mundial.
Sim,
da
sim,
humanidade.
Sim. Fiquei muitíssimo orgulhosa por isso.
Mas sim, desculpa, interrompi. Estavas a dizer que a universidade...
Aquela universidade tem professores excelentes, excelentíssimos. Lá eu conheci professores muito diferentes dos professores daqui, com maneiras de ensinamento muito diferentes, mas são todos muito tolerantes, sábios e abertos. Até mais abertos que a maioria das pessoas que eu tinha conhecido no Ocidente. Eu, de fato, gostei muito deles.
Foste bem acolhida lá pelos professores.
Sim, eu acabei por desenvolver uma relação muito íntima com alguns deles. Ainda me lembro de que no final do meu último exame, no final do meu ano letivo, a professora beijou-me e felicitou-me. De que eu... por causa disso, eu fiquei muito comovida.
Reman, antes de ires para Coimbra, estavas entusiasmada, estavas com medo, o que é que sentiste?
Nada.
Nada?
Como Portugal foi um lugar completamente, bem, não completamente, mas 90% desconhecido. Eu nem tinha expectativa, porque eu não sabia o que podia esperar. Mas, bem...
Acabaste por ter uma boa surpresa.
Sim.
Viajaste muito?
Não muito, mas fui... Alguns países por perto de Portugal, por exemplo, Espanha, Suíça, Holanda, Bélgica, Luxemburgo.
Ainda viajaste um bocadinho.
Sim.
Que memórias é que guardas dessas viagens pela Europa?
O norte foi muito frio. Eu cheguei...
Isto dito por ti, vinda de um lugar que faz menos 35 graus.
Mas aquele frio superou a minha expectativa. Eu cheguei na Holanda no dia 31 de março e esperava ver as tulipas e nevou todos os dias.
Pobres tulipas. Entre a neve da Holanda e o frio geral do norte, eu sei que a coisa que mais te impressionou foram os Açores, o lugar que mais te impressionou.
Sim.
Estavas aqui a falar há bocadinho dos Açores com muito entusiasmo.
Ai, Açores, aquele, para mim, bem, se for dito em chinês, será um lugar celestial.
É?
Fui lá e ver tudo verde nos meus olhos. Acho que tem a ver com o clima e aquele verde é uma verde muito, uma cor muito espantosa, é muito diferente dos outros lugares, das outras plantas. E lá eu subi as montanhas e vi as lagoas dos vulcanos.
Uhum.
Ah, gostei imenso. Imagina, no cimo do monte, um lado é a lagoa, outro lado é o Oceano Atlântico.
Essa é uma paisagem maravilhosa. Eu ainda não fui aos Açores, eu tenho que ir.
Tens que ir.
Foste a Quilhas?
Só São Miguel.
São Miguel.
Sim.
É uma homenagem a mim, já viste?
É.
Remanque, para uma pessoa tão curiosa, como tu és, dá para ver, não é? A aprendizagem de uma segunda língua abre muitas portas para contactar com a diferença. E imagino que seja o que mais te atrai no português, é a possibilidade de poderes chegar a lugares e conhecer pessoas que não poderias de outra forma se não soubesses falar o português, eu imagino.
Literalmente.
Não só isso, mas também apresentar a tua cultura
a
essas pessoas que tão pouco sabem, a grande maioria das pessoas, imagino eu. Portanto, fazes esta ponte entre estas duas grandes culturas, não é?
Sim. Antes de eu ir a Portugal, não só eu não conhecia os ocidentais, mas eles também não me conheciam. E cheguei lá e fiz amizade com os meus colegas, que são ocidentais da Espanha, da Roménia e tal. E com eles desenvolvemos não só amizade, mas também entendimento. Eu costumava dizer-lhes que, olha, para mim vocês eram figuras nos filmes, mas para tocá-los em realidade, isso é uma maravilha. E eles disseram que para eles também era assim.
Era o mesmo.
É.
E planos para o futuro, Remanque? O que é que estás a pensar fazer? Queres manter-te por Pequim? Estás a pensar ir para outro país lusófono? O que é que podemos esperar de ti?
Acho que o futuro ainda tem muito a oferecer e eu não sei como escolher, pois o conhecimento de português e chinês já me abriu um caminho muito amplo e posso ter escolhas inimagináveis. Bem, de preferência eu quero ficar em Pequim. Isso é porque... quero visitar os meus pais, que são as pessoas mais íntimas de mim, mais frequentemente possível. Mas também quero experimentar a vida fora da China, como já experimentei. Quero conhecer outros países como Brasil e os países em África. E como em Coimbra, eu tinha experiência de contato com os sul-americanos, que tornaram os meus melhores amigos. Eu acho que eles têm uma personalidade muito aberta e amigável. Por
A
isso,
América do Sul é um continente fabuloso.
sim, por isso tenho de conhecer o Brasil.
Eu acho que sim, acho que fazes muito bem. E tenho a certeza que com o entusiasmo todo que tu pões no teu estudo português, aquilo que decidas fazer serás bem-sucedida naquilo que decidas fazer. E desejo-te o maior sucesso.
Obrigada.
Rafael, vamos despedir-nos agora. Remango, desculpa, que
Não
prefere
faz mal, não faz
remango.
mal.
Vamos despedir-nos agora dos nossos ouvintes. Queres dizer um adeus especial?
Adeus, Portugal, mas eu tenho e vou ter sempre muitas saudades de ti.
Oh, olha, com estas saudades, Portugal, Brasil e os outros ouvintes de outras regiões, despedimos do Falo Português desta semana. Estaremos de volta para a próxima semana para mais um Falo Português. Até lá.
Tchau.
Zaijian. Eles são chineses que falam a língua de Camões. Eles têm contactos com o povo e cultura lusófonos. Eles trabalham e vivem nos quatro cantos do mundo onde se entende português. Mais histórias, paixões e conquistas da vida é só no Falo Português. Silvia Ging e Miguel Torres estão à sua espera.
Cantar, sorrir. Não vou.
Eles são chineses que falam a língua de Camões. Eles têm contactos com o povo e cultura lusófonos. Eles trabalham e vivem nos quatro cantos do mundo onde se entende português. Mais histórias, paixões e conquistas da vida é só no Falo Português. Silvia Jing e Miguel Torres estão à sua espera. ouvir os programas feitos pela Global Broadcasting Times para o 91.4 FM. Envie as suas sugestões e críticas para gbtimes@irisfm.pt. Com a sua colaboração, fazemos sempre programas melhores. Programas feitos pela Global Broadcasting Times para o 91.4 FM. Envie as suas sugestões e críticas para gbtimes@irisfm.pt. Com a sua colaboração, fazemos sempre programas melhores.
Ao fim de duas colheres, levas no vidro para o ninho.
Sabe os fados do Alfredo.
Rima que até mete medo, nesta função é doutor. Tem estiques de fadista, mão no bolso, lenço e risca. Baixem a luz, por favor.
Uma triste noite ao frio.
Cantava só o desafio para aquecer as paixões. Quando um estranho se levanta para mostrar como se canta, passa a rosa de Dimões.
Ai, o povo ficou sentido com aquele destemido.
Há de morrer engasgado. Palavra puxa palavra, desata tudo à estalada, com o posto ali ao lado.
Nem foi preciso a carrinha,
tudo na sua perninha, numa linda procissão. Das perguntas com carinho, ficou preso o passarinho, só para a investigação.
Pai,
nasce o dia atrás. Da sem ninguém arreda bem, nem perdoa nem por esmola. O povo ficou sentado para ouvir cantar fado, passarinho na gaiola.
Nasce o dia atrás da sem
ninguém arreda bem, nem perdoa nem por esmola. O povo ficou sentado para ouvir cantar fado, passarinho na gaiola. O povo ficou sentado para ouvir cantar fado, passarinho na gaiola.
O povo ficou sentado para ouvir cantar fado,
passarinho na gaiola.
Está a ouvir os programas feitos pela Global Broadcasting Times para o 91.4 FM. Envie as suas sugestões e críticas para gbtimes@irisfm.pt. Com a sua colaboração, fazemos sempre programas melhores.
Já te falaste como as coisas são, já viste bem o que tens na mão. O mundo morre e ninguém acorda, e qualquer dia vai chegar a hora. Todos pensam que não há um fim, mas tudo isto não é bem assim. Nós já vivemos sufocados e continuamos para aqui parados. Já ninguém pensa em acabar com a matança que se faz no mar. Já ninguém pode nos fazer o que está feito que nos faz sofrer. Já diste bem o que tens na mão. O mundo morre e ninguém acorda, e qualquer dia vai chegar a hora. Todos pensam que não há um fim, mas tudo isto não é bem assim. Nós já vivemos sufocados e continuamos para aqui parados. Que neste mundo se faz, feita por quem se julga audaz. É fria e morta sem esquecimento, a puta ser o mar, sinta ser o vento. E para que viver no sítio onde estamos a sofrer? Para que sonhar se nos matamos e queremos matar? Para que viver? Para que sonhar?
ouvir os programas feitos pela Global Broadcasting Times para o 91.4 FM. Envie as suas sugestões e críticas para gbtimes@irisfm.pt. Com a sua colaboração, fazemos sempre programas melhores. Programas feitos pela Global Broadcasting Times para o 91.4 FM. Envie as suas sugestões e críticas para gbtimes@irisfm.pt. Com a sua colaboração, fazemos sempre programas melhores.